Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.
A miopia infantil pode ser gerida. A Shamir lançou as lentes Shamir Optimi, que promovem uma visão completa para deixar as crianças mais felizes. As lentes Shamir que gerem a progressão da miopia são super resistentes, estéticas e muito confortáveis. Com as lentes Shamir Optimi, melhora o bem-estar da sua criança. Saiba mais em shamir.pt.
Pronto para mais uma edição do Porque Sim Não É Resposta. Hoje vamos falar de um dos assuntos mais comentados na última semana, depois de uma entrevista de uma figura pública, uma atriz, e juntamos a isso também uma notícia que tem há alguns dias. A Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego diz não ter recebido qualquer queixa por assédio sexual em 2020 e recebeu 3 queixas por assédio moral. Segundo a Comissão, a explicação pode estar no silêncio por parte das vítimas que ainda impera neste tipo de situações. Vergonha, medo de perder o emprego. As razões podem ser várias. O assédio sexual não é considerado crime público, ou seja, a queixa não pode ser apresentada por quem o testemunha, apenas pelas vítimas. Eu sou a Ana Filipa Rosa e connosco está também o Ricardo Conceição e o Eduardo Sá. Bem-vindos.
Olá.
Olá, Ana Filipa. Olá, Ricardo.
Eduardo, o silêncio continua a imperar neste tipo de situações e por que razão é que se fala pouco disto? É fruto dessa ideia profundamente enraizada que a hierarquia em contexto laboral tem de ser obedecida e se existe o risco de perder o trabalho, então vale tudo?
Fala-se disto muito pouco porque eu acho que, entretanto, os infratores foram tendo uma bruma que os foi protegendo interminavelmente. A verdade é que isto acontece com uma frequência grande demais, o assédio moral mais que o assédio sexual, e a determinada altura parte do pressuposto que as pessoas podem ser maltratadas e podem ser invadidas nos seus direitos essenciais sem que haja consequências relevantes para quem o faz. E, portanto, não pode ser. Parece-me que é urgente assumirmos que os empregadores ou as hierarquias nas diversas atividades profissionais têm a obrigação de ser bem educadas e de cumprirem as regras, e nesse pacote imenso, obviamente, têm a obrigação de não ir para além dos limites do que é sensato, razoável e tolerável, e sempre que isto acontece, nós vamos condescendendo, até porque sim, muitas vezes eles retaliam, pelo menos insinuam que podem retaliar, nomeadamente com a perda do emprego, que nos tempos que correm não é uma insignificância assim tão grande.
As pessoas, as vítimas, sentem-se num beco sem saída, Eduardo, porque têm de fazer a denúncia, por vezes a pessoa tem uma opção, tem uma posição na empresa ou na organização de relevo que as pode realmente punir ou prejudicar. Como é que podemos ajudar estas pessoas? Como é que podemos ajudar as vítimas? O que é que elas podem e devem fazer, Eduardo?
Ricardo, eu acho que, acima de tudo, quando existe, nomeadamente, assédio moral, há um conjunto de pessoas, que até acaba por ser significativo, que, em algumas circunstâncias, presenciam. Portanto, eu não entendo que, em determinadas organizações, isto possa passar, até porque quem ousa um dia, seja qual for, em relação a seja quem for, pelos motivos que essa pessoa entenda, ou, por hipótese, presuma que são mais ou menos razoáveis. Sempre que, de facto, alguém presencia, eu não percebo porque é que não se denuncia, ou a própria hierarquia acima de quem infringe, não entende que isso é passível, nomeadamente, um processo disciplinar. E, portanto, acima de tudo, eu acho que é muito importante que todos nós, quando temos a noção que isto acontece, não deixemos passar. Por outro lado, em relação ao assédio sexual, convenhamos que quem acaba por infringir invariavelmente as regras não faz uma única vez. Estas pessoas muitas vezes são reconhecidas e, de alguma forma, muito milimetricamente identificadas num determinado organigrama de uma empresa. E acho que, mais uma vez, toda a empresa no seu todo, ou toda a organização, acaba por ser muito cúmplice nisto tudo. E, portanto, o que é que nós podemos fazer? Assumirmos que antes de uma assunção como crime público, obviamente que todos somos corresponsáveis neste tipo de atmosferas, e nomeadamente em relação ao assédio moral. Enfim, parece-me tão mal fica quem de algum modo o protagoniza como quem, de uma forma cúmplice, o silencia.
Este foi um dos assuntos mais comentados da semana, como inicialmente disse, portanto, estarmos a falar sobre isto aqui na rádio também já é um bom princípio, eu diria, e tudo isto ter enfim, teve eco nas redes sociais, muita gente se posicionou em relação a este assunto, que é muitas vezes silenciado. E, Eduardo, há aqui uma questão também em relação a isto, porque muitas vezes a vítima coloca-se também em causa. Sempre aquela ideia do será que eu dei a entender alguma coisa? Será que aqui o erro pode ter sido meu ou não? Há muito também esta ideia nestes contextos. Portanto, como é que nós, enfim, lidamos com isto colocando-nos no papel da vítima, não é? Como é que nós vamos lidando com este tipo de situações e com esta culpa quase associada a estes casos?
Olha, Filipe, eu entendo que nestas circunstâncias, mesmo no contexto de uma empresa, por hipótese, há comentários que nem sempre são tão legais quanto isso. Eu recordo que, nomeadamente quando se chega à altura das avaliações ou quando se chega à altura das promoções, há sempre uma ideia que se vai difundindo com uma leveza fora de lugar que a pessoa A ou B ou C teve uma determinada classificação porque, de algum modo, se pôs a jeito para que isso pudesse acontecer. E, portanto, num contexto destes, eu acho que nós temos que deixar claro que, independentemente do estilo de uma pessoa, sejamos razoáveis. Recordo, deixem-me fazer este parênteses, um acórdão do Supremo Tribunal de Justiça que, a determinada altura, dava quase como fator atenuante para uma questão de abuso sexual uma determinada mulher ter um decote de um determinado tamanho e uma mini saia razoavelmente provocante, na opinião do relator. E, portanto, não vale a pena nós estarmos a assumir que este tipo de aspectos ou de considerações acabam por contribuir para que o assédio sexual ou o assédio moral exista. O que se passa em quem assedia é que terá grandes lacunas de caráter, obviamente, e terá esta ideia verdadeiramente prepotente e abusiva de que, por ter um lugarzinho mais destacado numa determinada estrutura de uma organização, acaba por poder fazer tudo e mais alguma coisa. Bom, como se as pessoas todas estivessem à venda e estivessem suscetíveis de ser humilhadas, maltratadas ou fosse o que fosse, bom, a bem, dos caprichos, dos devaneios e de uma certa perturbação que, inevitavelmente, os abusadores acabam por ter. Agora, uma coisa é serem perturbados, outra coisa é nós estarmos a tolerar os seus abusos e, sobretudo, sermos condescendentes com eles.
E os agressores entram aqui numa vertigem ou isto vicia, porque cada vez que conseguem, sentem-se ainda mais poderosos.
Sim, não há muitos anos tivemos um exemplo de um candidato a uma campanha eleitoral que explicava como fazia. É verdade também que há algumas pessoas neste contexto que, de algum modo, lhe dão créditos para que este tipo de fantasias acabem por ir por diante e que são objetivamente condescendentes em relação a isso. Sabe-se lá porquê, às vezes na ânsia ou no desespero até, de não terem retaliações em relação a um trabalho que acaba por ser fundamental para elas. Todavia, isto é absolutamente intolerável. E, de repente, estas pessoas entram por uma compulsão tal que acham que tudo lhes é permitido. E, verdade seja, volto a dizer, numa dinâmica de uma determinada organização, toda a gente sabe quem é que episodicamente assedia moralmente ou assedia sexualmente. E quando uma determinada organização vai por aí, deixando-se ir, como se no fundo isso fosse um problema das vítimas e não fosse um problema de integridade da própria organização, mal estaremos.
Certo, isso é que se torna chocante também, não é? Porque estas coisas são muitas vezes testemunhadas por colegas de trabalho, pessoas que sabem perfeitamente aquilo que se passa todos os dias, mas esta dinâmica de controle e de poder é tão grande e o medo associado a tudo isto é tão grande que muita gente se mantém em silêncio. Eu ia lhe perguntar se as entidades empregadoras estão alerta para tudo isto, se não, porque depois também há empresas que entram no lado oposto do extremo controle também daquilo que se passa nas relações entre as pessoas, no local de trabalho, não é? Temos empresas, por exemplo, que proíbem que exista uma relação entre dois colegas, por exemplo. Portanto, eu queria lhe perguntar qual é aqui o meio termo em tudo isto e se, de facto, as empresas estão alerta para tudo isto ou não, de forma suficiente.
O meio termo é o bom senso, Ana Filipe, invariavelmente. Eu lembro-me de algumas universidades americanas que cronometram o tempo em que um professor está a olhar para um determinado aluno, porque a partir de determinados segundos isso pode ser considerado assédio. Portanto, a insensatez humana às vezes não tem limite. Agora, eu não acho que tenha que haver regras a esse nível. Era o que faltava. A liberdade das pessoas no local de trabalho é uma coisa. Bom, passar para além dos limites do bom senso e, sobretudo, quando há determinadas pessoas que confundem autoridade, competência, se lhe preferirem chamar assim, com um poderzinho que lhes permite tudo e mais alguma coisa, é outra completamente diferente. Também não acho que haja necessidade de livros de estilo e de boas práticas e outras coisas que às vezes são absolutamente insuportáveis, sobretudo porque há manuais para tudo e para mais alguma coisa, e depois a boa prática efetiva das pessoas quando se trata de serem, de facto, solidárias umas com as outras e protetoras umas em relação às outras, muitas vezes fica à porta. E, portanto, não acho que seja necessário isso, mas acho que, obviamente, as empresas, quando se confrontam com isto, e confrontam-se mil vezes, são de uma conivência para quem infringe as regras de bom senso, que não pode ser.
Eduardo, mas também fica aqui a sensação que passamos um pouco do 8 para o 80, porque nós e povos latinos, nós gostamos de tocar uns nos outros, não é? Mas atualmente parece que há já um receio de uma pessoa dizer uma palavra maldita, de dar um beijo num colega, um abraço, tocar no ombro. Este medo está a instalar-se.
Ricardo, eu acho que nós temos importado algumas práticas anglo-saxónicas e eventualmente mais americanas que não são só virtudes. E, portanto, eu não acho que quando se toca ou quando se tem um comentário, enfim, mais cúmplice ou às vezes com uma ponta de malícia, se isso é permitido pela outra pessoa, que isso possa resvalar para um assédio, seja de que natureza for. Agora, o que me parece que é fundamental é que fique claro que o bom gosto e a boa educação têm que prevalecer nas relações de trabalho. E porque uma pessoa é um superior hierárquico, não pode tratar as pessoas como se, no fundo, lhes fosse permitido fazer todo o tipo de comentários, e há muitas pessoas em todas as áreas profissionais que o fazem, e, bom, já nem se discute que, a determinada altura, bom, se imponha, através de um assédio, através de relações erotizadas, ou seja o que for, porque aí a questão é de tão grande gravidade, uhum, que eu acho que quando as empresas penalizarem os infratores como deve ser, muitas vezes os infratores têm posições de destaque em determinadas organizações, bom, isso deixaria de acontecer. Agora, vamos lá separar o nosso lado latino, francamente saudável, deste registro, às vezes completamente obsessivo e pateta, de haver tantas regras, que de alguma forma configuram assédio, que de repente olharmos nos olhos de alguém e dizermos bom dia, ou seja o que for, parece começar a ser pecado. E eu acho que estas regras esdrúxulas, digo eu, são meio caminho andado para darem cabo de todas as relações profissionais e tirarem o afeto das relações profissionais, que ele pode lá estar, porque não é o afeto que inquina as relações, é o mau uso e a interpretação delirante em algumas pessoas que se faz dos afetos, que depois dá no que dá.
Certo, uma coisa é o afeto, outra coisa é esta questão do assédio sexual e do assédio moral. Há muita gente ainda, claro. Há muitos casos silenciados, há muita gente a viver com medo e com verdadeiro trauma em relação a estas situações. Vamos voltar a este tema com certeza mais vezes. Entretanto, eu vou só deixar aqui uma dica também. A APAV reúne várias informações sobre tudo isto no site. É bastante simples chegar a apav.pt. Tem por lá, por exemplo, linhas de apoio disponíveis da Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego e também da Autoridade para as Condições do Trabalho. Portanto, fica também esta informação, porque se não é a resposta, volta amanhã comigo, Ana Filipa Rosa, com o Ricardo Conceição e também com o Eduardo Sá. Até amanhã.
Até amanhã.
Até amanhã.
Olá, eu sou a Ana Filipa Rosa. Obrigada por ouvir este podcast. Se gostou, pode sempre partilhá-lo com alguém e ouvir a Rádio Observador. Estamos online, mas também no FM. Na Grande Lisboa em 98.7 e no Grande Porto em 98.4. Obrigada.
Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.